quinta-feira, outubro 13, títulos do Jornal do Desporto, David Carvalho.
Diogo Costa brilha na Liga dos Campeões, na vitória concludente do Porto em Leverkusen. Antigo companheiro na formação dos Dragões, fala em ascensão surpreendente do guarda-redes. Rui Barreiro está preocupado com o rumo do Sporting. Braga, na Bélgica, defronta Union Saint-Gilloise na Liga Europa para tentar sacudir crise de resultados. O Caldas-Benfica vai ser no Campo da Mata. As obras estão quase concluídas, diz presidente do clube da Mata Encantada. Ainda o voleibol, o handball e o basquetebol.
Vamos a isso. Jornal do Desporto. Edição David Carvalho.
O Futebol Clube do Porto reentrou na corrida para os oitavos de final da Liga dos Campeões com um triunfo concludente em Leverkusen por 3-0. A equipa de Sérgio Conceição sai da Alemanha no segundo lugar do Grupo B, com golos de Galeno, melhor em campo para a UEFA, e de Taremi, que bisou ao converter dois penaltis. Além do passe para o golo de Galeno, Diogo Costa também brilhou na baliza dos Dragões. Entre várias intervenções importantes, defendeu uma grande penalidade. João Lameira, atualmente no Torriense, coabitou com o Internacional Português nos escalões de formação do Porto e sublinha na Antena 1 a surpreendente ascensão meteórica de Diogo Costa.
Foi um crescimento rápido, nunca pensei que ele se fosse assumir tão rápido na baliza do Porto e mesmo na seleção. Conheço o Diogo há alguns anos, passei muita parte da formação com ele, sempre foi um miúdo muito humilde, muito trabalhador e com uma presença em campo incrível. Acredito que ele fosse chegar onde está. E principalmente quem apostou nele e não teve medo de apostar, e ele mostrou que merece essa aposta. Ainda ontem fez uma exibição de outro mundo num jogo de Champions League na baliza do Porto. E fico muito contente por o ver nestes palcos.
João Lameira, médio do Torriense, formado no Porto, dá mérito a Sérgio Conceição no progresso revelado por Diogo Costa.
Foi fundamental não ter medo de apostar, não tirando o mérito a Marchezinho, que Marchezinho é um guarda-redes incrível, mas apostar nos miúdos da formação e saber que eles têm valor é muito importante, e foi o que o Sérgio fez e o Diogo mostrou que valeu a pena.
E quanto à titularidade na Seleção Nacional, é consensual, apesar de surpreendente para este antigo companheiro de formação no Futebol Clube do Porto.
Acho que ninguém estava à espera que o Fernando Santos apostasse assim tão rápido no Diogo, mas como no Porto ninguém agora duvida da aposta, não tirando do mérito também o Rui Patrício, que é o excelente guarda-redes e que foi o nosso guarda-redes principal por muito tempo, mas acho que esta aposta no Diogo Costa é muito importante para ele e mesmo para a seleção portuguesa, e é um guarda-redes adorado por todos.
João Lameira, médio do Torriense, entrevistado por João Gomes Dias sobre Diogo Costa, guarda-redes que foi instrumental na vitória do Futebol Clube do Porto ontem em Leverkusen. Contas feitas, Dragões somam 6 pontos nesta Liga dos Campeões. João Mário vai falhar um encontro com o Clube Bruges na Bélgica na próxima jornada por acumulação de amarelos. O campeão belga já está apurado com 10 pontos ao empatar a 0 com o Atlético em Madrid. Colchoneros têm 4 pontos no terceiro lugar. O Leverkusen é último com 3. No Sporting, sinal de alarme. Depois de mais uma derrota na Liga dos Campeões, com o mesmo adversário, o Marselha, e em circunstâncias idênticas. Desta vez houve 2 expulsões, Ricardo Jogaio e Pote. O descontrolo emocional da equipa e a má exibição fez a contestação subir de tom entre os adeptos. Rui Barreiro, ex-membro do Conselho Leonino, está preocupado com o rumo dos acontecimentos.
Obviamente que estou preocupado e a maioria dos sportinguistas estará preocupada e essa preocupação deve fazer com que quem dirige a equipa tenha em atenção também essa preocupação, porque digamos que em vez de estarmos a melhorar claramente, temos enfim, muitos altos e baixos, portanto é preciso olhar com atenção e não repetir erros.
Por outro lado, Rui Barreiro tem dificuldade em entender as escolhas do treinador do Sporting, Ruben Amorim.
Eu tenho dificuldade em avaliar as opções do treinador só pela escalação, como dizem os brasileiros, da equipa. Mas confesso que quando via, digamos, com 11 inicial, fiquei enfim, com alguma preocupação. Agora, a equipa do Sporting tem jogadores jovens, tem enfim, um plantel curto em alguns aspectos e, portanto, tem que saber lidar com essa realidade.
Para já, e apesar de ter perdido o primeiro lugar no grupo D da Liga dos Campeões, o Sporting continua a depender de si próprio para conseguir o apuramento. Nota bem sublinhada por Rui Barreiro, na Antena 1.
Dependemos só de nós para continuarmos na Liga dos Campeões. Aliás, estes 6 pontos que o Sporting tem tomavam muitos clubes dele. Agora, não podemos escamotear que tínhamos uma vantagem que perdemos. Se o resultado de ontem com o Marseille fosse diferente, estaríamos muito mais satisfeitos todos.
Rui Barreiro, nesta entrevista à Antena 1, conduzida pelo jornalista João Gomes Dias, sublinha ainda que Ruben Amorim tem algum crédito junto dos adeptos do Sporting, esperando que o próprio treinador consiga aprender com os erros.
Muitas vezes os treinadores têm comportamentos diferentes quando ganham e quando perdem, são humanos e, portanto, isso é perfeitamente natural. Eu, pessoalmente, acho que o Ruben, enfim, ainda tem algum crédito junto dos sportinguistas e percebo que de vez em quando as coisas não correm.
Quanto às críticas do treinador do Sporting em relação a dois jogadores que são entre ou estão entre os mais pressionados do plantel leonino, e falamos aqui de Ricardo Jogaio e de Paulinho, as críticas não é por virem do Braga, sublinhando aquilo que Ruben Amorim disse na conferência de imprensa. Por exemplo, Palhinha também veio e teve sucesso.
Não gostei de ouvir aquela referência aos jogadores que eram do Braga como sendo mais perseguidos pelos adeptos, não me parece que isso aconteça. O João Palhinha também fez formação no Sporting, também esteve no Braga e nunca houve, digamos que, essa qualquer reação. Eu julgo que o principal problema é criar condições para que os jogadores não cometam erros e que não estejam sucessivamente na crista da onda. Infelizmente, alguns têm cometido muitos erros e, portanto, acabam por ficar mais marcados e, portanto, proteger os jogadores é também, provavelmente, evitar que se cometam esses erros e proteger o Sporting.
Quanto ao futuro do próprio treinador, Ruben Amorim falou sobre essa realidade e deixou bem explícita a posição enquanto técnico dos Leões ontem na conferência de imprensa.
A verdade é que eu gosto muito de estar no Sporting, mas também desde o primeiro momento, desde o primeiro ano, segundo ano, em que correu tudo um ano muito bem, um ano mais ou menos. Eu sei que quanto mais uma pessoa está num sítio, mais perigoso se torna.
Ruben Amorim sobre o próprio futuro. Ele que também sublinhou na conferência de imprensa de ontem continuar a confiar em Ricardo Jogaio, que vai falhar necessariamente o encontro com o Tottenham em Londres, tal como o Pote. Os dois foram expulsos e, portanto, falham a próxima jornada da Liga dos Campeões. Coates saiu do encontro lesionado com traumatismo na anca e vai ser hoje reavaliado. Os Leões continuam na luta pelo apuramento, como já aqui sublinhamos, mas perderam o primeiro lugar do grupo D. O Tottenham é o novo líder ao vencer em Londres o Eintracht Frankfurt por 3-2. Ingleses têm 7 pontos, Marseille e Sporting com 6 e Frankfurt com 4, que também significa a última posição. Galeno renovou o contrato com o Futebol Clube do Porto até junho de 2027. A informação vem no relatório e contas da SAD, divulgado ontem pela CMVM. O Futebol Clube do Porto obteve ainda 90 milhões e meio de euros em mais-valias pela venda de passos de jogadores na época passada. No relatório e contas do anterior exercício, está ainda escrito que o negócio mais lucrativo da história do Futebol Clube do Porto foi a saída de Vitinha para o Paris Saint-Germain. A mais Mais-valia ascendeu a 35 milhões e meio de euros. Fábio Vieira vem a seguir, transferência que significou quase 29 milhões de lucro, mais do que Luís Dias, que saiu para o Liverpool. Nos outros jogos da Liga dos Campeões, nota para o apuramento do Nápoles, que ontem venceu o Ajax por 4-2. O Rangers foi goleado copiosamente em casa por 7-1 perante o Liverpool. Salah fez o hat-trick mais rápido da prova em 6 minutos, com 3 assistências do português Diogo Jota. Ainda nota para o Barcelona 3-Inter 3, jogo de loucos em Camp Nou, e o Pilsen 2-Barcelona Bayern 4, que significou o apuramento para os bávaros rumo aos oitavos de final. Hoje é a vez do Sporting Braga entrar em cena na Liga Europa. Na quarta jornada do grupo D, os bracarenses, orientados por Artur Jorge, defrontam o Union Saint-Gilloise em Louvain, a sonhar com o primeiro lugar. A reportagem na Bélgica é do enviado especial da Antena 1, Paulo Sérgio.
Ganhar para recolocar a equipa no trilho dos bons resultados e regressar à liderança do Grupo D da Liga Europa. São estes os principais objetivos do Sporting de Braga para o jogo de mais logo aqui na Bélgica. Mesmo assim, tarefa não se figura fácil, já que do outro lado está um surpreendente Union Saint-Gilloise que conta por vitórias os jogos realizados na Liga Europa. Por isso mesmo, são 9 pontos e está no topo da tabela classificativa, para além de que continua nos primeiros lugares da Liga Belga, no terceiro lugar, a par do Clube Brugge, que já está apurado para os oitavos de final da Liga dos Campeões, no grupo do Futebol Clube do Porto. Para o jogo de mais logo, é certo que Al Muzrati vai entrar diretamente no 11 inicial, ele que está recuperado de lesão, sendo ainda provável que Artur Jorge possa fazer pelo menos mais uma alteração na zona de meio campo. A aposta da Antena 1 para os 11 provável dos minhotos é a seguinte: Mateus na baliza, linha de 4 defesas com Fabiano, Turmena, Paulo Oliveira e Sequeira, Al Muzrati, André Horta e Ricardo Horta no meio campo, Castro ou Yuri Medeiros é a dúvida, Vitinha e Abel Ruiz serão os avançados. O tempo aqui em Leuven, a cerca de 25 km do centro de Bruxelas, está instável. E é quase certo que vai estar a chover à hora do jogo, 17h45, hora de Portugal Continental. Uma partida que será dirigida por Aliar Agaev, um professor de Educação Física de Baku, Azerbaijão.
Paulo Sérgio, que nos vai trazer o relato logo à tarde desse União Saint-Gilloise-Braga. Para o treinador Artur Jorge, o cenário de 3 derrotas consecutivas não é caso para dramatizar.
Saber eu também que tenho jogadores com experiência suficiente para perceber que este não é um momento dramático para nós. É um momento não tão bom quanto aquele que nós queríamos, mas que, com o reconhecimento pessoal, interno, a nossa própria exigência assim se coloca, de que não estamos satisfeitos e sabemos que só trabalhando muito, termos humildade, sermos capazes de nos unirmos, é que saímos de um momento como este, em que os resultados ditam se é um momento bom ou mau.
Já o avançado Abel Ruiz está confiante para esta partida, em que ganhar é obviamente importante.
A equipa está muito confiante, não? com muita ambição e com muita vontade de conseguir um grande resultado aqui e levar uma vitória para Braga, que para nós é muito importante, não? Conseguir esta vitória.
União Saint-Gilloise-Braga, jogo marcado para as 17h45. Volto a sublinhar, relato de Paulo Sérgio a partir da Bélgica, em Louvain, apito à série Aliar HF. Taça de Portugal, o Caldas-Benfica vai mesmo realizar-se no Campo da Mata, num dos jogos em destaque da terceira eliminatória da Prova Rainha. Jorge Reis, presidente do emblema da Liga 3, falou hoje à Antena 1 sobre os melhoramentos no recinto que vai acolher os encarnados este sábado à noite, do relvado à videovigilância.
É importantíssimo a instalação do novo relvado, que está quase concluído, para que os protagonistas principais do jogo, que são os atletas, possam exercer a sua função e desempenhá-la bem. Depois tínhamos aqui algumas coisas que tinham a ver com o sistema de videovigilância. Todo o estádio e a área circundante vai estar sob vigilância, através de câmaras, para que tudo corra bem. E depois tínhamos aqui outro aspecto, porque não é uma lei nova que já foi depois de 2018 e que não foi necessária nas meias finais. Quando nós chegamos às meias finais, também era um jogo de risco elevado, que tem a ver com a zona especial da BEP. E, portanto, estamos a preparar isso para que estas zonas, quer para os adeptos do Benfica, quer para os adeptos do Caldas, estejam prontas e estão já em fase de conclusão.
O Caldas recebe um gigante do futebol português, voltando à ribalta, depois de, na temporada 17-18, ter atingido as meias finais da taça no local que também ficou conhecido como Mata Encantada.
A história da Mata Encantada foi muito mais falada na época 17-18, em virtude do Caldas atingir as meias-finais da Taça de Portugal. mas o Caldas é um clube centenário, inclusive com passagens pela primeira divisão portuguesa na década de 50, e é um clube com história. E recebermos o Benfica no mítico Campo da Mata, integrado numa mata encantada, será com certeza bom para os espectadores, especialmente quem vem de fora que nos visita, mas será também um palco que julgamos reunir todas as condições para receber um jogo desta dimensão.
Nas Caldas da Rainha, o entusiasmo cresce à medida que se aproxima o dia do jogo com o Benfica, admite o presidente do Caldas Sport Clube nesta entrevista à Antena 1.
As pessoas estão entusiasmadíssimas, a cidade está muito entusiasmada com isto, com recebermos cá um clube da dimensão do Sport Lisboa e Benfica, e acima de tudo há o sentimento que somos, não só o sentimento, também o nosso ADN de bem receber nas Caldas. E o Benfica será bem recebido nas Caldas, como qualquer outro clube. E é esse sentimento que faz com que o Caldas seja efetivamente um clube que recebe bem.
Quer o Caldas, quer o Benfica, ainda não perderam nesta temporada, e Jorge Reis formula um desejo a esse propósito.
O Benfica não perdeu e o Caldas também não. Um deles vai perder no sábado. E que eu espero que seja o Benfica.
O presidente do Caldas, Jorge Reis, em entrevista à Antena 1. Caldas Benfica está agendado para as 20h45 deste sábado e tem relato aqui na Rádio Pública, nesta terceira eliminatória da Taça de Portugal. Ainda uma nota relacionada com os encarnados. Ángel Di Maria tem uma lesão na coxa direita e é baixa certa para o duelo da Juventus com o Benfica na próxima jornada da Liga dos Campeões, no dia 25, no Estádio da Luz, que pode ditar o apuramento para a equipa portuguesa. Na final da Taça do Brasil, primeira mão, o Corinthians empatou 0-0 com o Flamengo e o técnico do Corinthians, Vítor Pereira, queixou-se da arbitragem.
Foi um segundo amarelo que tem que ser cartão vermelho para o João Gomes e que nos punha a nós em vantagem em termos numéricos, não sei se depois em vantagem em termos de jogo. E um penalti que para mim é claro, esta é a minha opinião, para mim é claro, e o Sr. Rodrigo de Alonso Ferreira nem sequer chamou o árbitro. Não teve dúvidas nenhumas. Isto é que me deixa intrigado, não é? E eu tenho que falar. Quando tenho que falar, falo. Quando está tudo bem, quando nem que perca, nem que ganhe, mas isto aqui, para mim, foram dois erros claros numa final.
Vítor Pereira, treinador do Corinthians, a segunda mão com o Flamengo. É no dia 20, à 1h45 da madrugada, hora de Lisboa. Voleibol masculino, Benfica apurou-se ontem para a terceira ronda de qualificação da Liga dos Campeões, a última eliminatória, antes da fase de grupos. Águias receberam e venceram os neerlandeses do Dinamo Apeldoorn por 3-0. Marcel Matos, treinador do Benfica, sublinhou a dificuldade desta segunda mão.
Um jogo complicado, primeiro set, muito, muito dependente do serviço, né? Eles entraram com uma proposta de meter um serviço muito forte. Já fizeram isso aí no sábado, no jogo lá na Holanda. É, né? Um time que fisicamente é forte e entrou o serviço. É, a gente tomou 7 pontos direto. Eu acho que é uma coisa que a gente, lógico, a gente não quer tomar esse ponto direto, né? E aí, como eu esperava, numa situação já de a gente ganhar o primeiro set, a gente ia ter um pouquinho mais de facilidade, né? Não, não que teve que jogar menos, mas o jogo um pouco mais controlado foi o que aconteceu no segundo e no terceiro.
Marcel Matos conhece hoje o adversário da ronda final de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões de Voleibol Masculino. No handball, Portugal recebe hoje a Turquia na primeira ronda do Grupo 1 de qualificação para o Campeonato da Europa de 2024. O encontro em Matosinhos começa às 19h30. Termino com o basquetebol. As duas equipas portuguesas entraram a perder na fase de grupos da FIBA Europe Cup. O Futebol Clube do Porto foi derrotado no pavilhão do Parno, na Estónia, por 95-83, e o Sporting perdeu em casa com os polacos do Anvil Wroclawek por 113-89.
Está completo o Jornal de Desporto, edição David Carvalho. A informação desportiva em permanência na net em noticias.rtp.pt.